Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim. Sexta-feira, dia de analisarmos o mercado do feijão. A situação não é das melhores para o produtor. Quem está aqui comigo é o Marcelo Líderes, presidente do IBRAF. Inclusive, tem produtor já trabalhando com prejuízo, Marcelo. É isso mesmo?
Infelizmente, sim. Né? Ainda que alguns produtores tenham alcançado um sucesso na equalização aí dos custos e conseguem vender ao redor de R$ 90,00, tendo algum resultado positivo, não são todos. A grande maioria acima de R$ 100,00. Né? E isso implica em perda. E isso é terrível para uma cadeia produtiva, para um setor como o nosso, imaginar que tem produtores que estão perdendo nesse momento.
Como é que são os preços, então? Qual que é esse custo? Enfim, dá uma ideia para a gente da situação geral do mercado, Marcelo.
Existem algumas as que têm apontado que o custo oscila entre R$ 80 e R$ 90. Quando você conversa com os produtores, e os produtores que estão associados aqui com o IBRAF são transparentes, claro que você tem produtores com uma produtividade excelente, com um manejo que alcançou o sucesso, e acabam tendo números parecidos com esse, mas a grande maioria acaba tendo um preço aí entre R$ 110 e R$ 120. Porque você tem aumento dos vários insumos. Né? Ainda que você não tenha pago caro num insumo que você está usando agora que está na terra, você sabe que a reposição dele vai acontecer e você vai ter custo. Né? Você tem custo do aumento do diesel, da energia elétrica, dos fertilizantes, de toda a parte de defensivos. Então, é um desafio bastante grande e a gente sabe que tem produtores que estão perdendo.
Agora, qual é a sua expectativa em relação ao andamento dos preços? Podemos ter aí uma pressão ainda maior com a intensificação da entrada da safra irrigada, Marcelo? Ou já está estabelecido o piso aí do mercado?
A nossa expectativa e o nosso desejo, sendo realistas para otimistas, que tenha chegado no piso, né? Que não tenha muito menos que isso, porque, afinal de contas, como a gente comentou, tudo que chega a um preço de custo ou abaixo do custo tende a estabilizar e dificilmente você tem novas quebras. O que a gente almeja agora é que haja uma alternância. Então, o Vale do Araguaia já avançou bastante na colheita do Vale do Araguaia, venderam bastante daquele feijão de lá, agora aumenta um pouco a região noroeste de Minas Gerais, daí você vai na sequência tendo depois São Paulo alguma coisa, enfim, vai alternando, mas sem um grande acúmulo. Ainda que os números apontam que o total da oferta do mês de julho, do mês de agosto e parte do mês de setembro ainda vão ser superiores à demanda. Então, com esse cenário, se esse tipo de cálculo tiver certo, baseado nas informações que os produtores nos passam, você tem uma estabilidade, né, e não tem aí uma grande possibilidade de valorizações. Tomara, nessa hora, que esses levantamentos não estejam refletindo a verdade do campo e que nós tenhamos menos produto. Né? Mas é difícil. Isso aí, muito provavelmente, vai implicar numa oferta maior do que a demanda, portanto, pelo menos, a manutenção dos atuais níveis de preço.
Contar, então, com pelo menos manutenção nesses atuais patamares de preço. Agora, Marcelo, qual seria a saída para esse drama, hein? Toda safra é isso, né, Marcelo?
Nós temos três safras no Brasil. O produtor planta quando o preço está caro. Né? O produtor vai ou por... não vamos generalizar também, porque você não tem em nada, você pode generalizar totalmente, mas quais são as características específicas do feijão? Planta quando o mercado está em alta. Então, vai colher, vai estar baixo, porque todo mundo é esperto igual e todo mundo acaba plantando quando está mais caro. Você tem uma zona de conforto. Né? Tem muita gente que prefere e tem medo de arriscar sozinha e vai no efeito manada. Ela tem medo de fazer o novo para ela, ou seja, andar na contramão, nadar contra a corrente, né? Esse tipo de atitude. E há o conforto, da zona de conforto. Eu sempre plantei feijão nessa época, então eu vou plantar de novo e dê o que der. Né? Há de dar uma seca em algum lugar, há de dar um excesso de chuva em algum lugar, há de acontecer alguma coisa. Só que a cada ano com a evolução da produtividade, a evolução das características que permitem armazenamento das cultivares, principalmente do feijão carioca, com o maior uso de tecnologia, maior área com pivôs, enfim, você tem uma somatória de fatos que indicam que vai ser cada vez mais raro acontecer alguma coisa que coloque os preços num patamar de elevação, como acontecia mais frequentemente antigamente. Se você começar a analisar, alguns produtores têm razão, né? Boa parte do mercado defendia o feijão que não escurecesse, mas o que, que ele traz? Ele traz uma menor queda na hora que colhe, mas também evita grandes valorizações depois, ou seja, ele traz uma maior estabilidade. Há muita gente no setor do feijão que não gosta da estabilidade. Justamente as oscilações é que eram o grande charme do setor. Agora, essas oscilações também traziam problemas de abastecimento. Tinha produtores que também quebravam. Tinha momentos também que você fazia o consumidor pagar caro demais. Quando você faz o produtor pagar caro demais, você está estimulando ele a fazer o quê? Diminuir o consumo. Achar uma outra alternativa e, quem sabe, de tanto você empurrar ele nessa direção, fazer ele pagar caro demais o feijão, fora de um preço justo, você acaba conseguindo uma hora que ele acha uma alternativa. Depois custa caro você retomar esse consumo, você buscar esse consumidor de novo.
Muito bem. Agora, como é que faz isso, Marcelo? Como é que organiza esse setor?
Primeira coisa que você precisa para tudo na vida num capitalismo é você ter recursos, né? Esses recursos não vêm da área pública, né? Cada vez menos da área pública. Daí uma discussão política, econômica, do porquê que isso acontece, né? Inclusive jurídica, para você discutir isso. Mas vamos lá. Então é a área privada que tem que buscar, tá? Então o que começa a acontecer? Mato Grosso largou na frente, né? Mato Grosso identificou o problema, eles têm problemas mais sérios que outros estados, eles precisam buscar uma alternativa em cima do feijão ou em cima de pulses e grãos especiais, por exemplo, e para conseguir fazer isso, eles entendem que precisa ter recursos. De onde vão sair os recursos? Então, conseguiram, numa negociação inédita com o governo do estado, né, aproveitando o momento em que há muito interesse eleitoral, etc., reduziram o ICMS de 12 para 5 e agregaram, né, mais aí 0,35 para um fundo do feijão e mais um outro percentual para um fundo das indústrias de lá. Ok, então vai fechar em 6 ponto qualquer coisa o ICMS lá. O que importa? É que se eles fizerem uma gestão bem feita, e a nossa expectativa é que façam, né, porque a mesma expertise da ProSoja está sendo usada no caso desse fundo, é que ele seja destinado a quê? Claro, aumentar a competitividade do estado do Mato Grosso, mas buscar também mercados para o seu produto, promover esse produto. Promover aonde? Mesmo dentro do Brasil e, quem sabe, promover ele junto com a Apex fora do Brasil. Eles já são exportadores de feijão caupi, podem buscar exportar outros feijões, podem buscar colocar na pesquisa para que se adaptem outros feijões, pulses e grãos especiais. Lembrando aí que quando você fala de grãos especiais, você acaba, dentro do Brasil, por enquanto, colocando aí pipoca, amendoim, gergelim, chia, né? Você tem outros produtos aí que acabam entrando e que entraram nesse fundo. Porque isso são alternativas de faturamento, alternativas de renda para o produtor. E é por aí. Eu acho que o exemplo que eles estão dando tem que ser seguido. Ou a gente vai continuar tendo sérios problemas. Por Minas Gerais, pelo Paraná, que são os dois maiores produtores, por Goiás, que tem uma produção importante e de excelente qualidade, por São Paulo, Bahia.
Mas esse exemplo do Mato Grosso, ele tem que ser estadual ou vale a criação de um fundo nacional aí, Marcelo?
Olha, o Conselho Brasileiro do Feijão está estabelecido justamente para auxiliar nessa busca dessas respostas, né? Num primeiro momento, o que foi possível foi que a iniciativa do Mato Grosso resultasse no benefício para o Mato Grosso. Isso não está descartado a possibilidade de que no futuro venha a se ter uma maturidade suficiente, uma confiança no sistema, uma confiança nas lideranças do setor do feijão, de que elas podem gerir um fundo nacional sem ter os problemas que a gente conhece e que acontecem muitas vezes quando existem recursos um pouco mais à vontade. Então, tem que ser gerido pelos produtores de feijão. Esse fundo tem que ser gerido pelos produtores de feijão. Seja nacional, seja estadual, precisa ter a mão dos produtores de feijão com a presença e o aporte de conhecimento e de organização do pessoal do algodão, que fez isso muito bem, do próprio pessoal da soja. Afinal, um produtor de soja ou de algodão é, em algum momento, um produtor de feijão e quer ver o setor deslanchando também. Então, talvez no futuro seja possível a criação de um fundo nacional. Mas se você tem um fundo que vai atuar em prol do feijão carioca, por exemplo, vamos tentar exportar feijão carioca, vamos fazer um projeto com a Apex, tá? Se o Paraná vai estar aportando recursos, se Minas vai estar aportando recursos, você tem um grande percentual do feijão carioca sendo beneficiado, né? Então, é em benefício de todos. Em algum momento, isso vai acontecer. Agora, claro, o Fundo Nacional seria a perfeita solução.
Muito bem. Agora, ô Marcelo, com essa estabilidade que a gente está vendo aí nos preços, esse valor dos R$100 médio aí, a gente já vê há algum tempo sendo acontecendo. O que a gente pode esperar em relação ao plantio da próxima safra, a safra das águas? Vai ter investimento, tem investimento acontecendo, em função dessa estabilidade ou do melhor planejamento, da facilidade de se planejar melhor aí, o custo no final das contas, ou é um desestímulo esse preço, hein, Marcelo?
O preço é um desestímulo, né? Tanto que as sementeiras que trazem para nós os resultados de venda de sementes de feijão vem indicando que está aumentando muito e rapidamente a busca dos produtores por semente de feijão preto e a busca dos produtores por semente de feijão rajado. Então, se isso acontece num volume razoável e isso vier a se confirmar, né, essa tendência já vem acontecendo, nós estamos no mês de julho, muitos plantios iniciam em agosto. Então, o que pode acontecer? Nós vamos acabar mudando o problema de lugar. Feijão rajado é uma solução, feijão preto é uma solução, mas não para todo mundo. Não dá para sair produzindo 100 mil toneladas de feijão rajado. Não dá para produzir feijão rajado sem olhar se o mercado de rajado lá fora vai ser tomador em janeiro a junho do ano que vem ou não. Mercado de feijão preto, há oportunidades de exportação ou não? Nós temos sempre falado em feijões exportáveis. Se ele é exportável num determinado momento ou num futuro, vamos colocar aí a médio prazo, o que vai ser bom até junho do ano que vem, tem que ser analisado. O produtor tem que saber produzir feijão vermelho, rajado, preto, branco, enfim, todos os feijões.
E se puder ter um mercado garantido, melhor ainda, né?
Sim, buscar contratos. Então, vai plantar um feijão diferente, converse, busque contrato de produção, por exemplo, com os exportadores, né? Isso é possível se buscar, mas não jogue todas as fichas agora num outro feijão porque o carioca está ruim. Porque o que vai acontecer? De novo, inicia-se aí um efeito manada. Vamos sair fora do feijão carioca. Quando? No primeiro semestre. Gente, o primeiro semestre é quando os melhores preços têm sido alcançados. Então, o que pode acontecer? A gente repetiu o erro ano que vem. Você diminui a produção de feijão carioca no primeiro semestre, o preço fica bom, estimula que o pessoal plante na segunda safra e na terceira. Aí você acaba criando um problema para o ano que vem maior ainda, para quem não vai plantar no sequeiro. Para quem vai plantar no sequeiro, ótimo, né? Mas aí, de novo, tem muita gente jogando as fichas todas num feijão só. Então agora eu vou inverter, só vou plantar feijão preto, né? Diversifique, né? Não ponha os ovos todos numa cesta só. Assim como não era para pôr tudo no carioca, não ponha tudo agora nesses outros feijões. O risco é grande.
Não tenha dúvida. Meu caro, está aí então a dica para o produtor se preparar e se planejar mesmo, né, para os próximos plantios. A gente tem visto aí uma tentativa do mercado de se profissionalizar ainda. Essa questão dos preços uma barreira, né, para que o produtor definitivamente possa ter a sua rentabilidade, a partir dessa renda faça novos investimentos, mas parece que a gente está no caminho, né, Marcelo?
Eu acredito que sim, né? A gente tem um grupo de produtores hoje que contribuem para que exista uma maior organização. O que esse pequeno grupo está conseguindo fazer? Mas se aumentar o grupo, vai poder fazer bem mais, tá? Por exemplo, hoje ainda a gente firmou uma agenda com a Secretaria de Abastecimento de Curitiba. Por quê? A gente conseguiu passar para eles a necessidade de promover o feijão na nossa região, promover o feijão na nossa cidade. É a capital do estado que mais produz feijão. Vamos ter o fórum aí esse ano. Será que não dá para fazer alguma coisa e promover o consumo aqui? É, em São Paulo, há entendimentos já adiantados lá com a Associação de Bares e Restaurantes para talvez criar alguns restaurantes servindo um determinado tipo de feijão, para começar a chamar a atenção da população de que existe mais do que feijão carioca e preto. Então, essas iniciativas, ainda que elas sejam num país de 3 milhões de toneladas, bastante acanhadas, parece, é o que é possível fazer hoje. Se o setor se mobiliza, se o setor contribui, se o setor faz ter recursos, é possível mudar o rumo dessa história. Então, a gente precisa ter união, não somente dentro do grupo do WhatsApp ou numa mesa de bar. No dia a dia, na realidade, é com a contribuição de cada um que a gente vai fazer isso mudar. E dá para fazer. Quando foi que a gente viu uma campanha de aumento de consumo de feijão no Brasil? Não teve. Se tiver, será que não pode aumentar em 5%, 10% o consumo? Pode. O pessoal que é especializado na área diz que pode. Tá? Então, se isso pode acontecer, quem vai fazer? Somos nós, do setor.
Muito bem. Dado o recado, então, meu caro Marcelo, mais uma vez, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. A gente vai atualizando essas informações do mercado. Na semana que vem tem mais, a gente volta aí trazendo essas informações. Obrigado, Marcelo. Um abraço para você. Seu palpite do jogo, obrigado, antes da gente encerrar. Vamos lá.
2-0 e o Neymar vai cair menos.
Muito bom. Obrigado, Marcelo. Um abraço.
Abraço. Tchau, tchau.
Tchau. Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, conversando aqui com a gente sobre esse momento aí do mercado do feijão. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações e outros destaques para você. Na sequência tem o INMET trazendo as informações do clima. Mamed está esperando a gente já para a gente fazer esse comentário sobre o clima. Na sequência, continue com a gente.